Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir Bitcoin, valorização, riscos e perspectivas. Para tratar desse assunto, nós contamos com a participação do Felipe Pires, que é pesquisador e chefe de análise econômica no Alter, Marco Castellari, CEO da Brasil Bitcoin, e a Tatiana Revoredo, membro fundadora da Oxford Berkshire Foundation e autora de vários livros a respeito desse tema. Nós temos acompanhado uma valorização muito grande, né, do Bitcoin aqui no Brasil e também no exterior. Isso tem animado muitos investidores, mas nós sabemos que essas ondas sempre exigem alguma cautela, algum cuidado. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM ou então no Panflix, que é o aplicativo da Pan. Você baixa e tem acesso a toda a nossa programação e confere lá também o Economia em Foco. Eu vou cumprimentar agora os nossos convidados de hoje. Felipe, boa tarde.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos.
Marco, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
E Tatiana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Obrigada pelo convite. Olá, Felipe, Marco.
Bom, e Tatiana, eu gostaria de começar a falar com você a respeito de Bitcoin, meio para introduzir o assunto, não é? Nós temos os nossos internautas, ouvintes, telespectadores, muitos interessados aí na criptomoeda, que tem alcançado valorização, chamada atenção no noticiário, mas muita gente não sabe exatamente como funciona. Então eu queria uma introdução mais didática sua, rápida, para que todos possam nos acompanhar depois nessa discussão. Se é o momento de investir, qual o potencial de valorização, quais os cuidados que o investidor deve tomar?
Bom, o Bitcoin é um sistema descentralizado, um sistema monetário descentralizado, que ele roda em um blockchain, que é uma arquitetura que foi inventada em 2008 por Satoshi Nakamoto e começou a funcionar desde 2009, desde 3 de janeiro de 2009. Desde lá, nós tivemos uma valorização e atualmente o Bitcoin é considerado o ativo que mais se valorizou, né, na última década. E isso é muito em função, apesar das pessoas se assustarem, muito em função das suas propriedades, tendo em vista que o Bitcoin ele acabou resolvendo um problema que a gente tinha no mundo digital que se chama gasto duplo. Até o surgimento do Bitcoin, você não conseguia transferir valor na internet sem a existência de intermediários. Então, com o surgimento do blockchain Bitcoin, é que foi possível, pela primeira vez na história, que um ativo em meio digital fosse transferido entre duas pessoas sem a necessidade de intermediários e de uma maneira segura, antifraude. Então, esse eu diria que é o grande valor que as pessoas enxergam no Bitcoin. Também o fato dele não estar atrelado a nenhuma economia, o valor, o preço, na verdade, do Bitcoin, ele oscila de acordo com o mercado, é o mercado livre que define o seu preço. Quando aumenta a demanda, como atualmente a gente está enxergando aí, nós temos um aumento de preço. Isso, essa última valorização que assustou bastante gente, foi capa de jornal, em várias partes do mundo, como o Wall Street Journal ou a Bloomberg, se deu pelo aumento do interesse agora de corporações e fundos ao longo de todo o mundo. A gente viu aí recentemente o Elon Musk e a Tesla adquirindo bitcoins e $1,5 bilhão em dólares em bitcoins, a Tesla investiu. Teve aí outras empresas também, como a MicroStrategy, que é uma empresa listada na Bolsa de Nova York. Você tem o BlackRock, você tem o maior fundo de custódia, em torno de $4 trilhões, anunciando há 2 semanas atrás que ele vai fazer custódia de bitcoins, e tudo isso acabou impulsionando o preço, também em função aí da expansão monetária acentuada com a pandemia.
E agora eu queria falar do Felipe Pires. Antes eu queria lembrar que a Tatiana tem alguns livros que tratam do assunto, como Criptomoedas no Cenário Internacional, qual o posicionamento de bancos centrais, governos e autoridades. São outros livros também que tratam desse assunto de blockchain, para as pessoas começarem a entender bitcoins e todos os temas relacionados a esse assunto. Agora, Felipe, ainda nós temos aqueles investidores empolgados que apostam, que desde o início tiraram uma parte das reservas e colocaram em bitcoins, achando que era uma inovação do mercado que poderia dar grandes resultados. E de início teve mesmo grandes resultados, depois tivemos alguns tombos, não é? E hoje as pessoas vão com mais cautela, mas até esses exemplos que a Tatiana citou de grandes investidores que começam a destinar quantias significativas para o investimento, isso acaba, além de impulsionar a valorização, acaba atraindo, chamando mais atenção. Do ponto de vista de gestão de investimentos, de cuidados, como é que você vê a situação hoje?
Olha, perfeita. Primeira análise da Tatiana. Eu acho que a gente hoje está num momento de expressão altista muito forte. Então, o preço do Bitcoin talvez ele não esteja exatamente no melhor momento de compra. E aí a gente agora abre um precedente, né? Compra no curto prazo. E exatamente pelo motivo que a Tatiana explicou muito bem, de entrada de grandes players, né? E aí com grande volume, né, um montante significativo, a Tesla aportou 1,5 bi, né, de dólares em bitcoins, então são montantes bem significativos, quando comparado, por exemplo, à compra no varejo, né, a aquisição por pessoas físicas no varejo, né, e isso tudo acaba levando o preço do Bitcoin, né, reforçando a tendência de alta do ativo. A questão principal é o que a gente está discutindo aqui, é o quanto alocar, né, e dentro de uma estratégia, né, de longo prazo, o que esperar dessa volatilidade futura do Bitcoin. Bitcoin como ativo é de renda variável, então há risco sim de você perder o total, inclusive o total, dependendo da situação, o total investido né, no ativo, como em qualquer outro ativo de renda variável, como, por exemplo, na aquisição de ação de uma empresa. A diferença, muitas vezes, é que o sobe e desce da ação da empresa tem uma correlação forte com as projeções ou os alcances das projeções dos indicadores dessa empresa. Então, se estão esperando um lucro X dessa empresa para um determinado período e ela entrega 2X, é muito provável que a ação dessa empresa suba. Isso tudo você consegue acompanhar de maneira mais precisa do que a evolução do preço do Bitcoin ao longo do tempo, né? Então, além de ser um ativo de renda variável, o grande problema da volatilidade do Bitcoin é que ele é muito exposto a notícias, e notícias de um modo geral, né? Hoje as notícias são positivas, pode ser que amanhã não sejam. Então a questão toda é qual é o nível de exposição do teu portfólio, você pequeno investidor, que você gostaria de deixar alocado a um ativo que tenha esse tipo de risco, ou essa fragilidade em termos de exposição a notícias de um modo geral, e não, por exemplo, a sustentação de um modelo de negócio. Né? E aí a gente está falando especificamente do Bitcoin como reserva de valor, né? Então é um detalhe específico dentro da estrutura do Bitcoin. Não estamos falando da segurança da tecnologia do Bitcoin, que é altíssima, não estamos falando do modelo propriamente, né? Do modelo que Satoshi desenhou em relação ao modelo do Bitcoin contra a inflação, quer dizer, de 4 em 4 anos, há uma revisão pela metade de novos Bitcoins para unidade de mineração. Então, na contrapartida dos bancos centrais hoje emitindo papel moeda, né, para exatamente dar cabo aos auxílios emergenciais por conta da pandemia, o Bitcoin, na verdade, teve uma redução pela metade da produção de novas moedas em maio de 2020. E assim seguirá por mais 4 anos até quando houver um novo halving e cair novamente pela metade. Então, a desaceleração da quantidade de bitcoins por força de trabalho, de produção, que é da natureza do Bitcoin, é exatamente o contraponto que esse investidor que está procurando proteção contra a inflação, contra a desvalorização do dinheiro, exatamente por uma quantidade excessiva de capital no mercado, produzido pelos bancos centrais. É exatamente isso que faz com que esse investidor vá procurar o Bitcoin e não, por exemplo, o ouro ou outros ativos que tenham correlação mais forte com o dólar, por exemplo. O Bitcoin tem uma correlação negativa com a precificação do dólar. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração e, principalmente, qual é o teu perfil como investidor e o quanto você vai destinar exatamente para um ativo que ainda tem esse tipo de fragilidade em relação à base de informação mundial.
E agora eu queria ouvir do Marco Castellari, seguindo aí o nosso giro, quais os fatores que de fato influenciam no comportamento do Bitcoin, não é? Porque fica uma ideia vaga para aquele investidor que não está muito acostumado, que provoca oscilações tão fortes. Claro que a Tatiana, desde o início, citou, por exemplo, a participação de grandes investidores que dão respaldo, inclusive, em termos de credibilidade, entre aspas, do investimento, mas tem toda uma dificuldade de entendimento, tem uma dificuldade de acesso. Como é que o investidor aqui no Brasil pode lidar com essa situação e o que ele pode esperar quando se faz uma análise do potencial de valorização, dos riscos de uma perda de valor?
Eu acho perfeito aí o que a Tatiana falou, o que o Felipe falou. Inclusive, concordo com ele que há de haver aí uma correção, né? Então, o pessoal pergunta muito, é bolha? Não, não é bolha, mas a curto prazo, eu acho que tem que haver uma correção, né? Se a gente olhando o gráfico, isso fica muito claro, né? E a questão do Elon Musk, né? Que eu acho que é a notícia mais bombástica que temos aí recentemente, acarreta em várias coisas, que é essa questão da credibilidade, né? Muita gente vinha até mim para perguntar, mas é confiável mexer com o Bitcoin, né? Com a criptomoeda? E ficava nessa conversa. Agora, quando você vê a Tesla, o Elon Musk investindo uma quantia tão grande, isso traz uma credibilidade, e aí esse investidor pequeno ele vai conseguir entrar nesse negócio. Então, eu acho que esse tipo de notícia traz muita credibilidade, e as empresas também, algumas empresas que fizeram, né, essa reserva em Bitcoin, em criptomoeda. E uma coisa acaba levando a outra, né? Que sai a notícia que a Tesla está investindo um dinheiro tão forte, então as pessoas vão começar a mexer, que vai sair mais notícia, vai gerar mais engajamento, e isso acaba criando essa situação que a gente está agora. Temos também o Covid, né? Que eu acho que é uma coisa que também faz bastante diferença, né? Tem feito a diferença, porque as pessoas estão em casa, muitas perderam os empregos, né? Então o Bitcoin veio também como talvez uma renda extra. Eu conheço muitas pessoas que estão fazendo, que estão desempregadas e estão conseguindo fazer uma renda extra com criptomoeda, com Bitcoin. Aqui no Brasil, né, falando agora um pouco mais, porque a minha empresa opera aqui no Brasil, então temos o Pix também, que foi uma coisa que não que aumentou o volume, mas que trouxe muito mais facilidade, né? Então ficou muito mais fácil você operar com criptomoeda em função do Pix, né? Que agora você consegue operar 24 horas por dia sem taxas, que antigamente tinha esse problema do banco, que você tem Bradesco, outro, ou a corretora tem no Itaú, então você não consegue operar dependendo do horário. Então temos o Pix também. E eu acho que a longo prazo só tem a crescer, né?
Então, mas quais os fatores que poderiam interferir mais? Você falou desses fatores assim, mas em termos de volatilidade do valor do investimento?
Eu acho que são essas grandes notícias. Se a gente temos a Tesla, né, que entrou aí com 1,5 bi, se isso daí for movimentar de alguma forma, se eles optarem por vender, né, liquidar essas criptomoedas, isso pode causar uma grande queda. Mas de outras, bem, o Bitcoin, ele como ele é descentralizado, é muito difícil, né, saber o que pode acontecer para fazer com que ele suba, com que ele caia. De repente, um governo lá da Rússia anuncia que vai alguma legislação em relação à criptomoeda. Isso faz ela subir ou descer. Então, é muito difícil, né, de prever o que vai acontecer. Mas eu acredito que essas grandes baleias, né, que a gente chama, que são pessoas que têm uma grande quantia de Bitcoin, se elas fizerem algum movimento, isso pode causar aí esse aumento do preço ou não, né? O cair do preço.
Agora, Tatiana, como é que o investidor pode começar a investir em Bitcoin? Qual o caminho? Qual a quantia? Qual o perfil do investidor? Porque a gente fala muito do perfil conservador, do perfil mais arriscado, daquele que tem menos receio. Você poderia traçar algum paralelo com algum investimento mais tradicional?
Como é um mercado bem volátil, sempre foi desde o começo. Depois de 2017, a gente viu aí uma diminuição da volatilidade até 2020, mas depois do halving a gente percebeu, pelo menos eu tenho acompanhado aí os dados estatísticos, a volatilidade voltou aí com grande força. muito em função desses grandes players, né, e é importante aqui, eu acho, destacar para quem pretende entrar nesse mercado e entender que a gente está num ciclo bem diferente dos ciclos anteriores. Antes, você tinha só pessoa física, os early adopters, as pessoas ligadas em tecnologia, entrando no mercado de Bitcoin. Aí, quando surgiu os fundos, né, futuros de Bitcoin na Bolsa de Chicago no final de 2018, final de 2017, foi que deu aquele boom que o Bitcoin subiu aí de R$ 9.000 para R$ 70.000. E para vocês terem noção da volatilidade depois, né, no começo de 2018 chegou aí a cair até R$ 40.000. Então, é um mercado de risco. Claro que eu tenho ouvido aí muitas pessoas no meio, né, de convívio, principalmente no exterior, falando que a gente está aí num super ciclo de valorização, mas ninguém sabe até quando isso vai seguir. Então, é importante a pessoa saber seu perfil de investidor, mesmo porque o perfil de investidor, seguir o perfil de investidor é o que garante que essa pessoa vai conseguir dormir no final do dia, né? Eu tenho muita preocupação aí com o comportamento imprudente de algumas pessoas que focam, miram só no preço, né? Se empolgam nessa alta de preço que nós estamos vendo, mas elas acabam entrando no mercado sem entender o que eles estão comprando. Teve duas pesquisas que a UK Financial Authority, a Autoridade Monetária do Reino Unido, fez em 2018, se eu não me engano, que ela estudou, né, todos os consumidores que tinham entrado no mercado até então, e um dado que impressionou muito foi que ela constatou que quase 90% das pessoas que entraram no mercado naquela época do boom de 2017, eles não sabiam o que estavam comprando, não entendiam como funcionava. Inclusive, a gente vê aí notícias, né, de roubos de bitcoins e etc. Isso se dá muito em função, não da tecnologia em si ou do bitcoin, mas porque os consumidores não fizeram a devida educação e também não mudaram o seu comportamento, porque bitcoin exige uma mudança aí de comportamento, porque, como se diz um jargão popular no mundo dos bitcoiners, né, com Bitcoin você é seu próprio banco, você é responsável pela sua custódia de ativos. Então, você não pode deixar dinheiro na corretora, você tem que aprender sobre carteiras digitais, qual a melhor carteira digital, você tem que entender o que é chave pública ou chave privada. Então, o que eu aconselho de antemão é a pessoa, primeiro, não vender tudo, como eu tenho visto aí, para comprar Bitcoin, mas, de repente, começar com uma quantia pequena, R$ 100, para poder entender a dinâmica do mercado, e procurar se educar, que tem muitos canais aí sérios que fazem isso até de maneira gratuita.
Agora, qual o caminho para começar, Tatiana?
Primeiro, procurar livros, sites de pessoas que já estão no mercado há muito tempo, corretoras que já têm um histórico aqui no país. Não colocar uma quantia que ele não esteja disposto a perder. É importante deixar bem claro que a pessoa pode colocar R$ 100 e perder R$ 100, porque ninguém garante o preço, ninguém garante que ela vai resgatar um valor, o mesmo valor que ela investiu ali. É um mercado de oferta e demanda. Então, ela tem que se educar e colocar um dinheiro que ela não vai precisar, não vai vender a casa ou pegar o dinheiro da sua mãe e colocar e comprar Bitcoin.
Agora, Felipe, na verdade, o que se esperava era um uso maior, não apenas o investimento, mas uso efetivo do Bitcoin, que talvez possa começar agora com essa participação de grandes investidores, mas outras criptomoedas também começaram a entrar no mercado. Você vê a consolidação desse mercado no sentido prático?
Olha, de um modo geral, sim, até porque o que se observa hoje é uma evolução da estrutura de blockchain, que a Tatiana falou muito bem, né? A gente fala do Bitcoin, tem que lembrar que, na verdade, por trás disso existe uma tecnologia, e a estrutura do blockchain ela não é para o Bitcoin. Na verdade, você tem N produtos, né, que usam a mesma estrutura de tecnologia. E o que se tem hoje são bancos centrais lançando projetos e desenvolvendo projetos de suas próprias moedas digitais baseados nessa mesma tecnologia, né, chamadas as moedas digitais de bancos centrais, né, os CBDCs em inglês. A questão toda é que no momento que um banco central né, lança sua própria moeda digital, teoricamente você quebra a regra número um que, do Bitcoin e das outras, dos outros criptoativos, né, das altcoins, que é não ter a centralização. Né? Então, é um pouco dicotômico. Né? Mas, em compensação, é muito provável que isso alavanque, sim, a aceitação, e aí a gente está falando, né, não só por empresas específicas, como agora a Tesla mesmo, né, também no mesmo documento em que ela fala que ela investiu ali algo em torno de 10%, né, do seu caixa, ela fala também que ela vai começar a aceitar Bitcoin como forma de pagamento pelos seus carros elétricos. Né? Então, tudo isso é, claro, fomentando a aceitação agora do Bitcoin, não mais como reserva de valor, mas como meio de pagamento. Então, há essa possibilidade. Né? Há restrições, a própria, aí a gente está falando agora de termos legais, né? Você tem muita restrição ainda com relação a isso, mas o próprio Alter é um modelo de uma fintech que utiliza uma multi-wallet, quer dizer, uma wallet seja em reais, seja em Bitcoin, que facilita exatamente essa tramitação, né? Via um cartão cartão de débito normal, enfim, com bandeira, né? E que facilita exatamente essa transação também com criptoativo. Então, se eu quiser, por exemplo, comprar qualquer produto ou serviço com meu criptoativo, desde que o estabelecimento aceite a bandeira do cartão, eu vou conseguir fazer isso, utilizando a estrutura da conta digital, por exemplo, de criptobanks como o Alter. E é uma tendência, né? Mas muito provavelmente nós temos aí um caminho longo pela frente, pela adoção da maior parte da população, sendo, né, plausível diante de um país da magnitude do nosso, da escala do Brasil, e o fato de 40%, né, algo em torno de 40% da população economicamente ativa ser subbancarizada, não ter nem conta em bancos. Então, é um caminho longo, mas há muito espaço para crescimento, e o que se espera que isso aconteça nos próximos anos, com maior celeridade, até porque o próprio Banco Central, a CVM e a SUSEP, enfim, em conjunto, estão criando todo o modelo, né, de sandbox que facilita ou flexibiliza a regulação para essas empresas de tecnologia ligadas a soluções bancárias e financeiras, chamadas fintechs, né, facilita esses novos entrantes, facilita a produção de inovação antes da regulação efetiva. Então, isso gera, né, valor para o mercado, isso gera customização para a necessidade do cliente, mas, ao mesmo tempo, temos, sim, regulações que vão limitar a operação dessas empresas até que, obviamente, tenha um peso significativo dentro do sistema financeiro nacional e elas possam, a partir daí, serem listadas ou reguladas por essas autarquias. Então, é todo um movimento. Né? O que a gente entende hoje é que, diante de toda, né, da magnitude da estrutura do Bitcoin, eu estou lendo uma matéria, o Bitcoin hoje, teoricamente, o mercado Bitcoin chegou a um valor hoje que, se você somar todas as empresas listadas na B3, né, na Bolsa de Valores brasileira, não chega ao valor de mercado do Bitcoin. Então, isso é uma magnitude gigantesca. Os bancos centrais, obviamente, não estão gostando muito dessa história. Então, há uma tendência também que quanto maior for o preço do Bitcoin e ele carregue, né, obviamente, a precificação dos outros ativos, por conta do tamanho que esse mercado começa a produzir no sistema financeiro agora mundial, haja uma necessidade, né, dos bancos centrais, das grandes economias, começarem a buscar meios de regular o mercado de Bitcoin.
Agora,
então, é um processo.
Exatamente. Agora, eu lembro Marco Castellari, que se imaginava uma utilização como moeda muito mais rápida. Quando se começou a falar em Bitcoin, se imaginava ele como meio de pagamento de uma forma muito acelerada. E a gente vê que agora essa valorização recorde começa a chamar a atenção, ele começa a se firmar mesmo como uma moeda, né? Não apenas como um investimento. Mas como é que fica essa questão de lastro? A gente vê os bancos centrais administrando as moedas, a gente tem instituições que cuidam de outros investimentos. Como é que fica essa questão da regulação específica de Bitcoin? O investidor que resolve fazer esse investimento, ou mesmo o empresário que pretenda utilizar, receber pagamentos em Bitcoin, como é que fica esse processo? Quem regula hoje aqui no Brasil?
Então, na verdade, se eu só complementar o que o Felipe estava falando, em relação a essa utilização, né, do Bitcoin, falando específico do Bitcoin no dia a dia como forma de pagamento, é um sonho que, na verdade, a Brasil Bitcoin já tinha desde a criação da empresa, sempre foi levar para o dia a dia para você conseguir comprar, sei lá, um pãozinho, alguma coisa, qualquer coisa com Bitcoin. E isso acabou se tornando inviável, né? Então, hoje, se você falar como utilizar ele como moeda, muitas vezes se torna inviável por conta da taxa. Eu acho que um dos grandes problemas hoje que temos no Bitcoin é a taxa. Uma taxa para você fazer uma transferência está hoje chegando até R$200. Então, como é que você vai comprar um pão que custa R$2 pagando uma taxa de 200, né? Isso é impossível. Então, aí existem outras formas de se fazer. Tem o Lightning Network, que é uma tecnologia que vem para tentar zerar essa taxa, diminuir essa taxa, mas é algo que ainda não funciona. Então, isso faz também com que as outras criptomoedas consigam crescer um pouco, né? Porque apresentam taxas menores, né? Então, tem esse ponto aí para conseguir trazer isso para o dia a dia. Agora, sobre a parte legal disso, eu acho que ainda a gente está engatinhando, né? Temos agora a IN-1888 que saiu da Receita Federal, que traz alguma coisa, né, de para legalizar isso, né, para deixar isso legal, e ainda eu acho que estamos engatinhando, não tem muita legislação sobre isso. Eu acho que muita gente vem na nossa empresa perguntar como que eu faço para declarar isso, para fazer aquilo. Ainda não tem lei suficiente no Brasil, né? E eu acho que a criação da lei, quando foi criada, por exemplo, essa que eu citei, houve muita reclamação. Mas essas leis, elas, na verdade, elas ajudam, né? Porque aí você tem embasamento em algum problema jurídico que você possa vir a ter, você tem algum embasamento legal, né, para lidar com isso. Então, eu acho que ainda está se engatinhando, né? Se você é lojista e você quer aceitar a criptomoeda, ainda é muito difícil. Tem a questão do que o Felipe falou, que você consegue utilizar um cartão já da bandeira Elo, Visa, Mastercard, enfim, e esse cartão, ele consegue fazer a conversão da criptomoeda no momento da compra, no momento que ele está sendo passado na maquininha, ele converte a sua criptomoeda em real, né? Mas isso aí ele exige a utilização de uma empresa, você não vai usar o seu próprio Bitcoin que está numa carteira onde você tem a chave privada. Você ainda precisa estar usando uma corretora para isso, e deve ter umas duas ou três aí no Brasil, inclusive a Brasil Bitcoin, que oferece esse serviço atualmente.
Perfeito, nós vamos ao rápido intervalo, daqui a pouquinho seguimos com a Economia em Foco, que hoje discute Bitcoin, valorização, riscos e perspectivas. Nós temos como convidados o Felipe Pires, que é pesquisador e chefe de análise econômica do Alter, a Marco Castellari, CEO do Brasil Bitcoin, e a Tatiana Revoredo, membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation. Nós voltamos daqui a pouquinho. Eu lembro que você pode nos acompanhar nas plataformas da Jovem Pan News e também no Panflix com o aplicativo da Pan. Até já!
Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Jovem Pan News.
As baixíssimas temperaturas que atingem o Texas, nos Estados Unidos, provocam uma crise no setor de energia. Empresas executam apagões contínuos para evitar que as redes fiquem sobrecarregadas à medida que a população aumenta o uso de aquecedores. O governador do Texas, Greg Abbott, emitiu uma ordem exigindo que os produtores vendam seu gás natural para geradores de energia no estado. Operações de refinarias e campos de petróleo e gás foram paralisadas, causando impactos no vizinho México. Mais de 4 milhões de barris diários, quase 40% da produção de petróleo dos Estados Unidos, deixaram de ser produzidos nos últimos dias. Além do corte de energia, centenas de milhares de moradores sofrem com a perda de pressão da água. Sem água e aquecimento, pacientes de um hospital da capital Austin tiveram de ser transferidos. Mais de 30 mortes relacionadas ao frio foram contabilizadas, a maioria causadas por acidente de trânsito. Uma mulher e uma menina morreram de envenenamento por monóxido de carbono depois de ficarem dentro do carro, em uma garagem com o motor ligado, para se aquecer. O presidente Joe Biden adiou para esta sexta-feira uma visita ao local de fabricação da vacina da Pfizer, em Kalamazoo, no Michigan. O coordenador de resposta ao coronavírus da Casa Branca disse que o tempo frio está afetando a entrega e distribuição das vacinas. O Serviço Meteorológico Nacional alerta que recordes de frio poderão ocorrer até amanhã de sábado. Áreas do sul e leste dos Estados Unidos, do Texas ao estado de Maryland, devem ficar entre 20 e 30 graus abaixo do normal.
Jovem Pan News. Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado. Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
Seguimos aqui com o Economia em Foco de hoje, que discute Bitcoin, valorização, riscos e perspectivas. Você pode acompanhar nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no rádio ou então no Panflix, com o aplicativo da Pan. Hoje nós discutimos Bitcoin, valorização, riscos e perspectivas com Felipe Pires, pesquisador e chefe de análise econômica do Alter, o Marco Castellari, CEO do Brasil Bitcoin, e a Tatiana Revoredo, que é membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation. E eu volto agora com a Tatiana. Tatiana, eu estava olhando até no intervalo o comentário dos nossos internautas. Alguns associam Bitcoin ainda à pirâmide. Eu percebo uma desconfiança muito grande, que as pessoas não sabem exatamente como lidar, qual seria a segurança do investimento. Nós já tivemos aqui algumas economias em foco que trataram do tema investimentos, e se tem agora alguns fundos que começam a lidar também com criptomoedas para tentar minimizar riscos. Eu queria saber como é que você vê esse caminho de ganhar credibilidade, de se ter um uso maior, que aliás, antes do intervalo, a gente também tratava disso, da demora da utilização do Bitcoin como uma moeda mesmo, né?
Essa questão de uso do Bitcoin como uma moeda, na verdade, acabou sendo uma má interpretação do white paper do Bitcoin. Quando o Satoshi Nakamoto ele lançou o white paper numa lista de criptógrafos, na verdade, o objetivo dele era usar o white paper como um resumo para aqueles cypherpunks, né, que são criptógrafos e matemáticos que participavam de uma lista de discussão sobre privacidade na internet, criptografia. Então, o intuito do white paper do Bitcoin não foi abordar toda a ideia do Satoshi Nakamoto, tanto que hoje existem aí estudos das manifestações do Satoshi Nakamoto neste fórum de criptografia, porque muitas das abordagens que ele fez nesse fórum de criptografia acabam sendo mais amplas, e aí você, tendo a exata noção do que ele comenta aí nesses transcritos, você percebe que, na verdade, a ideia dele, na verdade, não era usar Bitcoin como um meio de pagamento ou um sistema eletrônico de dinheiro, apesar do título do white paper ser a peer-to-peer cash system. Na verdade, o que o Satoshi pretendia era criar um novo padrão, assim como nós tivemos aí o padrão do ouro, e aí aqui eu vou aproveitar para esclarecer essa questão do lastro, que muita gente acaba perguntando, né? Um lastro, na verdade, é a garantia que cobre totalmente um instrumento monetário. É aquela obrigação que um banco tem de manter um equilíbrio entre as notas emitidas no Banco Central, entre as notas emitidas e a quantidade de bens depositados. Acontece que o lastro das moedas fiduciárias, do dólar, do real, do euro, isso não existe desde 1970, quando o Richard Nixon aboliu o lastro. Então, você falam, ah, Bitcoin não é seguro porque não tem lastro, mas na verdade hoje em dia nenhuma moeda tem lastro. É, outro ponto aí que eu vejo com relação a regulação, né, de Bitcoin, um ponto que eu acho muito importante mencionar, e eu tive a felicidade de participar das discussões sobre regulação de criptomoedas no Parlamento Europeu, e também eu estive aqui no Congresso Nacional debatendo sobre isso, é que não se regula a tecnologia em si. Você não regula o Bitcoin propriamente dito, você regula o comportamento das pessoas com o Bitcoin. Então, por exemplo, você vê aí o surgimento de pirâmides, o problema não é o Bitcoin, não é a tecnologia. O blockchain Bitcoin nunca foi hackeado, um Bitcoin nunca foi furtado de uma blockchain. O que acontece, o que eu percebo, é uma desinformação das pessoas que, ao invés de estudarem e aprenderem sobre o que estão investindo, elas acabam entregando na mão de terceiros o gerenciamento de seus Bitcoins. E no mundo Bitcoiner, você tem uma máxima que chama Not Your Keys, Not Your Bitcoin, que foi criado pelo Antonopoulos, que é um advogado muito famoso aí no mundo do Bitcoin, e que quer dizer o seguinte: Not Your Keys, Not Your Bitcoins, sem suas chaves privadas, você não tem o seu Bitcoin. Então, eu percebo que os brasileiros, não só os brasileiros, mas aqui no Brasil especialmente, as pessoas não gostam muito de estudar onde estão colocando o seu dinheiro. Apesar de a gente estudar a vida inteira para aprender uma profissão, quando a gente vai cuidar do nosso dinheiro, a gente não tem o devido cuidado, não tem o mesmo cuidado do que a gente tem ao estudar para praticar uma profissão. Então, é bom saber diferenciar que numa pirâmide, um esquema de pirâmide, você não tem um produto por trás. Então, o Bitcoin não é uma pirâmide porque você tem um produto por trás. O Bitcoin resolveu um dilema da computação que até então ninguém tinha resolvido, que, como eu mencionei, é o gasto duplo. Então, só depois, com o surgimento do Bitcoin, que agora é possível você transacionar valor na internet. E por isso que ele é tão revolucionário. Então, eu acredito que a perda de dinheiro que a gente tem visto aí, muitas pessoas enganadas, pessoas que perderam casa, carro, porque resolveram colocar tudo em Bitcoin, em determinada empresa, em determinado gestor, e esse gestor e essa empresa, de repente, sumiram do mercado, é porque quando você investe em Bitcoin, você é seu próprio banco. Você tem que ter o controle das suas chaves privadas, e aí, esclarecendo um pouco melhor, para você transacionar um Bitcoin na rede blockchain, toda transação você usa um par de chaves. Uma chave pública, que identifica aquele Bitcoin na rede blockchain, e uma chave privada, que fica com o detentor do Bitcoin, que é com essa chave privada que ele autoriza as transações. Por exemplo, eu, Tatiana, pego minha chave privada e autorizo uma transferência de 10 bitcoins para Denise, por exemplo. Você tinha mencionado qual seria a autoridade responsável, né, pela regulação do mercado de Bitcoin. É o Banco Central, né, porque a autoridade monetária é responsável pela oferta e a demanda, né, do dinheiro no país. Mas eu gostaria de frisar que não se regula a tecnologia e sim o comportamento dos atores do mercado.
Eu queria até acrescentar uma outra questão também, que diante de toda essa valorização da participação da Tesla e tudo mais, bandeiras aí de cartões acabaram anunciando, tipo Mastercard, a que vai começar a aceitar criptomoedas como pagamentos, Visa, o site, PayPal também, e são várias criptomoedas, na verdade, né? São 4 mil, mais ou menos, moedas digitais, nós temos Bitcoin se destacando, então é um mercado que vai se ampliando sem criar uma base mais sólida. Tatiana, você discorda dessa minha visão?
Olha, lá fora, as discussões já estão muito avançadas já há muito tempo. Desde 2017, que eu participo aí com outros reguladores e de congressos e fóruns, eu tive, apesar de estar em Davos começo de 2017, onde foi a primeira vez que o Ben Bernanke, né, que era diretor do BIS, né, se eu não me engano, ou do Banco Francês, não lembro na época onde ele estava, ele chamou a atenção, isso até saiu numa nota do Financial Times, né, chamou a atenção que os bancos centrais deveriam prestar atenção naquela época para o movimento das criptomoedas, porque elas estavam crescendo em grande escala, porque o sistema monetário atual não estava correspondendo às necessidades das pessoas. Eu não sei se foi o Marco que mencionou, se foi o Felipe. Até então, em 2017, a gente tinha 2 bilhões de pessoas no mundo desbancarizadas por conta do sistema atual monetário, que, logicamente, tem que se preocupar com Know Your Client, né, com lavagem, lei de lavagem de dinheiro, etc., mas a maneira como isso tem sido feito acaba excluindo aí um percentual muito grande. 2 bilhões de pessoas não têm condição de ter conta bancária porque elas não têm condições de comprovar uma residência, por exemplo. Imagina no nosso país, onde tem N Brasis, né? Então, eu discordo no sentido de que não tem uma legislação adequada, porque o que eu, por exemplo, recentemente saiu uma legislação da OCC, que é o órgão regulatório americano, em janeiro, 4 de janeiro, o OCC lançou a autorização para bancos utilizarem redes abertas de blockchain, como blockchain Ethereum, para emitir meios de usar bitcoins e Ethereum como meios de pagamento. E também usar stablecoins como meio de pagamento. Então, lá fora a legislação está muito avançada. Apesar daqui do Brasil a gente só discutir se Bitcoin é pirâmide ou não, ou se a gente deveria criminalizar ou não, na verdade a gente está perdendo grandes oportunidades de negócio, porque, para se ter uma ideia, o valor de capitalização de mercado do Bitcoin atualmente está quase em 1 trilhão de reais e o das criptomoedas está quase em 2 trilhões de reais. O volume de negócios gerado nos últimos anos está em torno de 3 trilhões de dólares com produtos que usam Bitcoin. Eu não sei se alguém comentou aí sobre negócios, mas eu discordo, eu acho que Bitcoin tem sido usado sim como uma ferramenta aí de negócios, que inclusive é a minha área, né? Eu sou estrategista blockchain. Então a gente tem aí grandes oportunidades de negócios já acontecendo no mundo com essas cifras vultuosas e que o Brasil está fora porque não consegue enxergar as oportunidades nessa nova tecnologia que vai sim disruptir vários mercados, várias indústrias e não só blockchain, mas Bitcoin também.
Agora, Felipe, nessa questão aí da utilização, a Tatiana ressaltava no exterior que há um avanço muito maior em relação a isso. Quais seriam os caminhos para se poder acelerar a utilização aqui no Brasil? E eu queria só acrescentar um outro ponto, que eu estou até buscando aqui mais informações a respeito dos bitcoins, e a Tatiana tinha falado antes nessa questão da chave, não é? E se estima que cerca de 4 milhões de bitcoins estão numa situação irrecuperável porque os proprietários não têm as chaves, porque eles não têm mais a posse das chaves, porque perderam mesmo, esqueceram, ficou por isso mesmo e acompanha agora a valorização sem ter como resgatar. Então, eu queria entrar mais nessa discussão a respeito da possível utilização dessa segurança e como é que se realiza essa valorização. Então, você vê essa valorização excepcional que está ocorrendo desde o começo do ano, quem possui? Como é que ele realiza essa lucratividade? Embolsa o dinheiro?
Excelente pergunta. Eu acho, bom, vamos lá, está em dois pontos. A primeira, só corroborando o que a Tatiana falou, a questão desses detentores ou pseudo-detentores de bitcoins que perderam suas chaves, mais uma vez uma lacuna grande, o que se vê é uma lacuna grande informacional, né, de pessoas que não estavam preparadas exatamente para serem seus próprios bancos. Né? Aquilo que a Tatiana já frisou algumas vezes, eu acho que o Marcos também falou, desculpa, mas assim, nesse caso especificamente você escolheu, né, operar com um ativo descentralizado e você tem que ter essa responsabilidade. Né? Não há, né, você pode até terceirizar, existe essa possibilidade de você terceirizar, né, a custódia do teu ativo, mas você, nesse caso, também se torna uma opção, né, terceirizar, e aí tem riscos agregados, obviamente. Né? O mesmo risco que você teria em perder uma chave, né, ou a chave privada, etc., você tem, muitas vezes, colocando o Bitcoin, né, ou custodiando o Bitcoin em uma exchange que possa ser hackeada. Né? Então, tem que se tomar muito cuidado, sim, se observar sempre. Empresas de grande porte, principalmente aquelas que já têm um histórico, né, de segurança contra ataques de hacker. Então, só para corroborar, isso né, com toda a opinião dessa fragilidade, muitas vezes, da educação para se utilizar Bitcoin, mais uma vez, relacionada à lacuna informacional. Sobre a maior utilização, né, aí a gente voltando à questão, né, do fluxo no cotidiano, eu acredito que tenham hoje duas barreiras, né, uma tecnológica e outra, mais uma vez, regulatória. A tecnológica é, você tem ainda um certo delay, tá, um certo atraso, que quando comparado, por exemplo, aos meios de transação com moeda fiduciária, acaba sendo um grande atraso, exatamente por conta da tecnologia blockchain do Bitcoin ser extremamente segura, né? Então, ela precisa ser validada pelo próprio mercado, e isso leva tempo, né? Então, a título de comparação é isso: você usa o seu cartão de débito, passa, né, num POS, passa numa maquininha, e essa transação é aprovada em questão, muitas vezes, de poucos segundos. Isso, teoricamente, não aconteceria com a estrutura de blockchain do Bitcoin, porque ele precisa de mais pontos de aprovação do que necessariamente a bandeira do teu cartão, o teu banco e, muitas vezes, o subadquirente da maquininha, no caso do débito, né? Seriam três pontos ali de aprovação. A transação com blockchain precisa, né, do Bitcoin especificamente, por ser muito segura, precisa de mais aprovações. Então, isso leva um pouco mais de tempo. E aí, há, sim, soluções em relação a isso, e o Marcos tocou muito bem, que são empresas, né, como a própria Brasil Bitcoin, a gente já falou do Alter também, que detêm sob custódia seus próprios Bitcoins e operam em forma mais ágil esse tipo de transação para gerar liquidez mais imediata em operações cotidianas, né? E aí a gente está falando da base tecnologia, e agora eu vou falar um pouco da base regulatória, do problema regulatório, que é exatamente, né, o Bitcoin ainda não ser observado pelos reguladores, e aí a gente está falando de Brasil, como moeda, né? Não ter a função de uma moeda. Então, a gente entraria aqui numa base um pouco mais teórica em relação a isso. Hoje, muito por força dos grandes players americanos que encontraram o Bitcoin nesse momento, a possibilidade de se gerar reserva de valor, principalmente num momento de fragilidade do preço do dólar, né? Óbvio, o mundo já observa que pelo menos reserva de valor como função de moeda o Bitcoin já detém. Mas será que ele poderia ser utilizado, por exemplo, como unidade de conta, que é outra função da moeda, né? Isso está sendo muito discutido, e para isso, obviamente, a gente vai precisar, talvez, aí, caminhar mais um pouco até o ponto de ter maturidade suficiente para a própria regulação se atualizar, né? E tem um detalhe muito interessante, a gente fala muito isso, né? A normativa que lista os ativos mobiliários aprovados pela CVM no Brasil, ela data de 1975. Claro que ela veio sendo atualizada, mas a normativa data de 1975. Então, veja, né, que a gente precisa mesmo passar por momentos de atualização regulatória até um ponto em que tudo comece a ficar, talvez, um pouco mais fácil de se entender e, principalmente, de a quem recorrer, que eu acho que é o grande ponto dessa questão de utilizar o Bitcoin como moeda, né, como forma de transação monetária, a quem recorrer em caso de possível fraude. Tá? Então, essa seria... A falta de regulação acaba gerando esse tipo de fragilidade para o uso de Bitcoin como essa função. Então, basicamente é isso. Eu acho que com o passar do tempo, com maior utilização, com o advindo de novas tecnologias e a maturidade das já existentes, é muito provável que a gente chegue nessa fase.
Eu passo para o Marco agora, Castellari, né? E perguntas aqui, comentários dos nossos internautas, telespectadores, falando da abstração de algumas coisas, como chave, como senha, como a forma como isso é negociado, que cada um administra o próprio investimento em Bitcoin, né? A questão da regulação, como é que se traz isso mais para o dia a dia das pessoas que ainda tem uma dificuldade de entendimento da tecnologia em geral, né? A gente vê coisas do tipo acontecendo no sistema bancário tradicional, das pessoas se perderem aí no uso de um aplicativo, de fraudes que acontecem. Como é que se pode tornar uma criptomoeda mais segura?
Então, é bem legal você ter perguntado isso, porque eu acho que eu consigo falar muito bem, porque eu vivenciei isso, né? No começo aqui da Brasil Bitcoin, eu atendi o chat, né? Então, eu que fazia o atendimento aos clientes, óbvio, quando a gente era bem menor. Então, eu passei muito por essas situações onde as pessoas perdiam perdiam senha ou caíam em algum golpe de pirâmide. Então você vê que no Brasil realmente as pessoas são bem mais desinformadas do que no restante do mundo, aí, por exemplo, Estados Unidos, né? E aí o Bitcoin, ele tem esse não é um problema, né? Mas o Bitcoin, ele é a liberdade, né? É você ter o acesso total aos seus fundos e poder fazer qualquer tipo de transação. E essa liberdade, obviamente, vem com esse perigo de você estar perdendo os fundos, né? E aí um exemplo bom é o banco. O banco, se você perde a sua senha do banco, você entra lá, recuperar senha, ou então liga para o gerente, e aí por se tratar de um banco de dados centralizado, basicamente eles entram lá no onde está escrito a sua senha no banco de dados e altera para outro valor e pronto, está ali sua senha. O Bitcoin não permite esse tipo de coisa, porque isso vai passar pela análise da rede inteira, né, de muitos nós. Isso não vai ser aprovado, né, não tem como se fazer esse tipo de operação, tirar os fundos de uma carteira sem ter a chave privada correta. E aí, com essa... outra situação que é bem interessante de dizer, assim, no Bitcoin, por que que ele é muito utilizado para fraude, para pirâmide, infelizmente? Uma, porque é irrastreável, né? E outra, porque as transações são completamente irreversíveis. Uma transação, depois de obter uma confirmação, é praticamente irreversível. Não existe meio de se recuperar aquilo, de desfazer a transação, porque justamente porque já está no nó de várias pessoas ao redor do mundo. Então, você não consegue desfazer. Então, essas pessoas que aplicam esse tipo de fraude utilizam disso, né? Porque sabem que não dá para desfazer. Enquanto no banco, apesar de algumas pessoas até devem achar que é irreversível uma transferência bancária, se você ligar para o seu gerente, né, após uma transferência aí que talvez não tenha sido você que fez, alguém acessou a sua conta, ou você fez por engano, você liga para o gerente e fala, não foi eu que fiz, eu quero o dinheiro de volta, eles vão devolver, se não devolver, se abre um boletim, eles devolvem. Então, existe essa possibilidade da reversão da transferência, né, bancária, seja TED, DOC, transferência normal. Então, o Bitcoin é utilizado para fraude por conta disso. Mas aí, com esse crescimento que tem apresentado, né, nos últimos tempos, aparecem aí empresas que vieram para educar, né, para trazer esses cursos, conhecimento, porque agora torna-se viável, né? Até então não era viável você criar uma empresa que vai trazer cursos de criptomoeda de Bitcoin, porque não tinha cliente para isso, né? Não tinha tantas pessoas interessadas. Hoje já tem muitas pessoas, porque chegou ao conhecimento dessas pessoas a criptomoeda. Então, começa a aparecer essas empresas, né? Eu mesmo conheço várias pessoas que estão aí entrando nesse ramo, e essas empresas vão começar a educar essas pessoas para que se diminua, né, essa quantidade de fraudes aí e pirâmides, né, e pessoas caindo em pirâmides. Inclusive, né, essa questão da pirâmide é muito, muito comum. Se você pegar alguma página de corretora no Instagram e você seguir, se você esperar 15 minutos, você recebe várias mensagens aí de pessoas tentando aplicar golpe em você. É uma coisa meio que automática, né? Então, eu acho que a gente tá no caminho certo nessa questão.
Acontece em outras áreas, né? Imagina no Bitcoin, que traz tantas inovações, novidades mesmo para as pessoas, exige um conhecimento muito maior. Quando a gente fala no investimento em ações, que tem uma volatilidade maior, tem uma série de fatores que interferem no resultado, no desempenho positivo ou negativo, a gente já pede para as pessoas se informarem muito, buscar orientação. No caso do Bitcoin, que é ainda uma novidade, apesar de não ser tão novo assim, não ser a criptomoeda, é importante se buscar o máximo de segurança possível. Mas nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que tratou de Bitcoin, valorização, riscos e perspectivas. Eu agradeço muito a participação do Felipe Pires, que é pesquisador, chefe de análise econômica do Alter, o Marco Castellari, CEO do Brasil Bitcoin, e a Tatiana Revoredo, que é membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation. Eu lembro que fica disponível nas nossas plataformas a íntegra do Economia em Foco. Foi um assunto bastante difícil hoje, mas que está sendo aí um dos destaques do noticiário pela excepcional valorização que o Bitcoin vem registrando desde o ano passado. Muito obrigado aos três e obrigado a você que esteve com a gente até agora.
Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.